Repare, essa primeira leitura nos apresenta traços do grande profeta Jeremias e, ao mesmo tempo, da força da palavra de Deus. Por que esse desespero de Jeremias dizendo que Deus o seduziu? Olhe, Jeremias viveu no século VI antes de Cristo. O reino de Judá estava se depravando. Estava se depravando. Lembre, o povo de Deus nessa época estava dividido em dois reinos. O reino do norte, chamado Israel, capital Samaria. O reino do sul, Judá, capital Jerusalém. O reino do norte já tinha sido destruído. Os profetas avisaram, avisaram, avisaram. Quem são os profetas do reino do norte? Vou dizer o nome de três, tá certo? Mais famosos: profeta Elias, profeta Oséias, profeta Amós, foram profetas do Reino do Norte. Preveniram: Israel se converta. Israel era mais desenvolvido, o Reino do Norte era mais chique e mais pagão. Muito desenvolvimento sem Deus leva à destruição de um povo. Não adianta nada progresso de economia, geração de emprego, educação, BBB, bababá, sem Deus. Como diz o nosso povo, como dizia sua avó, sua bisavó, seu bisavô: pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada. Israel, profeta Oséias dizia, Israel esqueceu o seu Deus e construiu palácios. Resultado, os profetas diziam: Israel vai ser destruído. Dito e feito. No ano 722 a.C., vieram os assírios, destruíram o reino do norte todinho. Até hoje, ninguém sabe onde foi parar o povo do Reino do Norte. Acabou-se. Interessante, só uma curiosidade, é que descobriram, repare que coisa interessante, descobriram, há um tempinho atrás, na África, um grupo de negros, lá no sul da África, perto da África do Sul, onde hoje é Zimbábue, que guarda a lei de Deus, tem os costumes dos judeus. Ao que tudo indica, são descendentes desses do Reino do Norte, que se espalharam, se misturaram com os negros da África, mudaram a cor da pele com os tempos. Olha, são mais de 3 mil anos. Mas vejam, evaporou-se o Reino do Norte. Ei, meu irmão, não se pode brincar com Deus, não. Deus é amor, mas não é bobo. Deus é pai, mas não é Papai Noel. Não é um vovozinho. Pois bem, o reino do norte destruído, ficou o reino do sul, o reino de Judá. Mas indo no mesmo caminho: depravação, idolatria, imoralidade, injustiça. E aí Deus pega o coitado do profeta Jeremias, ô Deus, para pegar as pessoas erradas. Pegou a mim para bispo. Veja, Deus pega as pessoas erradas. Pegou Jeremias. Jeremias era um rapazinho ainda, devia ter uns 12, 13 anos. Que judiação. Jeremias era romântico, sonhador. Jeremias era para ser poeta, não profeta. Você pode olhar logo no capítulo 1 de Jeremias. Jeremias 1, 4 a 10. O Senhor disse a Jeremias: antes de te formar no ventre da tua mãe, eu te conheci. Antes que tu nascesses, eu te constituí profeta das nações. Meu Deus. Jeremias disse: Senhor, eu não sei falar. Eu sou uma criança. E Deus disse: não digas eu sou uma criança. Onde eu te mandar, tu irás. O que eu te mandar falar, tu falarás. Que coisa terrível. Escolhe um menino, um menino, um menino. Deus não é politicamente correto. Repare, colocou uma carga tão pesada nas costas desse menino. Tão pesada. Ah, meu Deus, por que tu fazes assim? E o que é mais grave? A profecia de Jeremias, o que Deus manda Jeremias dizer é uma coisa horrível. Escute só. Jeremias é romântico. É melancólico, ama a terra dele, é ainda um adolescentezinho, e Deus diz: vou resumir o livro do profeta Jeremias todinho numa frase. Deus diz: avise a Israel, ou se converte, ou virão os babilônios e destruirão tudo. Destruirão Jerusalém, destruirão o templo e o povo irá para o exílio. Não adianta dizer estamos salvos. Não adianta dizer Jerusalém é a cidade do Senhor. O templo é a casa do Senhor. Estamos salvos e temos a arca do Senhor. Isso de nada serve sem um coração que seja temente a mim e amoroso para comigo. Essa é a profecia de Jeremias. E Jeremias, por isso, vai comer o pão que o diabo amassou. As pessoas vão zombar dele, vão escarnecer dele, vão dar-lhe umas tapas, vão botar um apelido nele. Sabe qual era o apelido de Jeremias? Terror de todos os lados, porque era o que ele dizia. Se prepare porque vem o terror, se prepare porque os babilônios vêm. Jeremias passava na rua, a molecada, um maloqueiro, de antes e de hoje, gritava, terror de todos os lados. Como quem grita para doido? Veja, Jeremias, coitado, entra em crise. Ele diz, mas Senhor, eu não emprestei, não pedi emprestado, e todo mundo tem raiva de mim. Senhor, por tua causa eu não tenho amigos, por tua causa eu me sentei sozinho. Senhor, por que tu fizeste isto comigo? Então, esse é o tema da profecia de Jeremias, um tema duro. Israel afastou-se do Senhor, vai perecer. Os babilônios viriam, destruiriam Jerusalém, incendiaria o templo, levaria o povo para o exílio. Olhe, leia Jeremias capítulo 7 e você vai ver isso tudinho. Isso que eu estou lhe dizendo. Pois bem, Jeremias vai ser perseguido e vai entrar em crise. Ele se queixa de Deus em várias passagens. Mais de uma vez Jeremias disse, Senhor, eu não quero mais ser profeta. Eu desisto. Anote aí as queixas de Jeremias. Meu pai, quando a gente reclamava em casa, ele dizia, diga Jeremias, por causa da queixa do profeta. Olha aí, Jeremias capítulo 11, versículos 18 a 20. Anote aí, vá, Jeremias 11, 18 a 20. A gente podia até dar uma lidinha nesse trecho, que é curtinho, dá tempo a gente ler. Abre aí na sua Bíblia, Jeremias 11, eu estou abrindo aqui na minha, tá certo? Versículos 18 a 20. Escute só o que diz. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, deixe-me ver. Pronto. O Senhor me fez conhecer e eu fiquei sabendo. Fez-me ver os projetos deles. Pois eu, qual manso cordeiro levado para o matadouro, não sabia que planos tramavam contra mim. Vejam os inimigos tramando contra Jeremias. Porque dizia, esse homem vive algorando a gente. Como diz o povo do mato, né? Algorando, é. Então veja, esse homem vive profetizando contra a gente. Esse homem parece que é amigo dos babilônios, nossos inimigos. Olha aqui, eles diziam, vamos acabar com essa árvore enquanto é nova. Vamos cortá-la hoje da terra dos vivos, para que o seu nome não mais seja lembrado. Que coisa triste. Mas Senhor dos Exércitos, diz o profeta, cuja sentença é a justiça, que examinas a mente e o coração, que eu possa ver a tua vingança contra eles, pois a ti eu expus a minha causa. Jeremias disse, Senhor, eu confio em ti. Senhor, eu coloco diante de ti a minha causa. Veja, meus irmãos, é danado. Deus manda o profeta e o profeta vai penar. É, com Deus não se brinca não. Jeremias 11, 18 a 20. Querem ver outro? Jeremias 15, versículos 10 ao 21. Jeremias 15, 10 a 21. É uma passagem mais comprida. Senhor, lembra-te de mim. Olha, Senhor, ajuda-me. Então, Jeremias reclama. Veja que reclamação. Veja que crise. Que depressão, que fossa de Jeremias. Ai de mim, ó minha mãe. Tu me geraste homem de protesto e de contestação por todo o país. Nada devo a ninguém, ninguém me deve nada, e todos falam mal de mim. Sim, Senhor, juro que sempre te servi em vista do bem, que nas horas de sofrimento e nos momentos de angústia, sempre intercedi por quem me odeia. Veja, Senhor, né? Veja, Senhor, a minha crise. Veja, Senhor, veja como eu estou sofrendo por tua causa. Por tua causa, eu me sentei sozinho. Jeremias quer desistir. Com essa oração, Jeremias está dizendo, Senhor, eu não quero mais ser profeta. Senhor, eu não aguento mais, é muita ingratidão, é falar sem ser ouvido, é só ter inimigos, é ter somente gente que fala mal de mim. E o que é que Deus diz a Jeremias? Escute, se tu te converteres, eu te converterei, versículo 19, e na minha presença ficarás. O que é que ele está dizendo? Dizendo, Jeremias, converte-te, muda de cabeça, tu tens de ficar, fica e eu te darei força para ficar, converte-te e eu te darei o coração convertido. Deus não alisa, não. Deus faz Jeremias continuar. Para esse povo, farei que sejas um muro forte de bronze. Vão guerrear contra ti, mas não te vencerão, pois contigo eu estarei para te salvar e te livrar. Deus é fogo. Veja, Deus chamou o seu profeta e ele deve ir até o fim. É lindo o nosso Deus. Não é esse Deus bonzinho. Olhe, meu irmão, minha irmã, Deus é bom, mas não é bonzinho. Não, não. Deus nos quer fazer crescer. Deus não nos tira a gente dos desafios da vida, não. Ele nos dá força para enfrentar os desafios. Quando Deus não acalma a tempestade, fortifica o barco para aguentar a tempestade. É o que Deus faz com o querido Jeremias profeta. Jeremias parece tanto comigo, com você. Então, Jeremias 11, 18 a 20, Jeremias 15, 10 a 21, outra passagem ainda, Jeremias 17, 14 a 18, e Jeremias 18, 18 a 23, além dessa passagem de hoje, da primeira leitura. Em todas essas passagens, a gente vê Jeremias sofrendo, Jeremias reclamando, Jeremias com queixa, diz, Senhor, tu és para mim como um lago enganador. Águas nas quais a gente não pode confiar. A gente pensa que o Senhor é raso e quando mergulha é fundo. Mas é isso mesmo. Olhe, meu irmão, não é Deus quem se converte a gente não, viu? É a gente que tem que se converter a Deus. Não é Deus que tem que entrar na minha medida. Eu é que tenho que crescer até a medida de Deus. Então note bem, a palavra de Deus não é cômoda. A palavra de Deus questiona, fere, coloca em crise. Caminhar com o Senhor não é dobrá-lo à nossa vontade, mas deixar-se conduzir, educar, dobrar e converter por Ele. Pense bem nisso. Esse é o Deus vivo. Deus existe. Deus é vivo. Deus é mais forte do que a gente. Por isso essa palavra tão forte do profeta, tu me seduziste. É uma palavra impressionante. Tu me enganaste, Senhor. Tu me pegaste pelo coração e eu me deixei seduzir. Eu não tive força contra ti. Tu foste mais forte. Tu tiveste mais poder. Tornei-me alvo de irrisão o dia inteiro, de mangação. Todos zombam de mim por tua causa, Senhor. Por tua causa. Moisés sofreu isso. Elias sofreu isso, Isaías e qualquer servo de Deus. Os apóstolos sofreram isso. Vejam, meus irmãos, e no entanto no coração, a certeza de que Deus está presente. No coração, a certeza de que Deus é Deus. Tu me seduziste, Senhor, eu me deixei seduzir. E aí o profeta diz ainda, olhe, todas as vezes que falo, levanto a voz, clamando contra a maldade e invocando calamidades. A palavra do Senhor tornou-se para mim fonte de vergonha e de chacota o dia inteiro. Isso é tão atual, não é? Quantas vezes crer, ser cristão, ser católico, vira motivo de mangação para tantos, de crítica. Quantas vezes na sala de aula ou no trabalho, as pessoas adoram falar mal da igreja, uma piadinha, uma chacotinha. Tão ignorantes, não sabem nada de história, nada de teologia. Mas quando chega na hora de falar da igreja católica, todo mundo parece tão sabido. Aí fala na Idade Média, sem saber nem o que é isso. Fala de Inquisição, das cruzadas, não sabe nada de nada. só o preconceito tolo que escutou de alguém ou na televisão ou de algum professor, mais frustrado do que preparado na sala de aula. E aí então, só para zombar dos católicos, né? Ou fala da fraqueza daquele padre, da queda daquele outro, de um escândalo que aconteceu. E aí a gente tem que dizer, como o profeta Jeremias: Senhor, tornei-me alvo de irrisão o dia inteiro, todos zombam de mim. E aí veja Jeremias diante disso, pé de baixo da carteira de profeta. Disse comigo: não quero mais lembrar-me disso, nem falar mais em nome dele. Pronto. Não vou mais lembrar da mensagem que tenho para dar, não quero mais saber, não vou mais falar no nome dele, acabou-se. Ou então, não vou mais participar da minha paróquia, não vou mais participar daquele grupo, não quero mais saber. Escute o resultado. Senti então dentro de mim um fogo ardente a penetrar meu corpo todo. Desfaleci sem forças para suportar. É Deus que vem e diz: eu te quero, eu não permito que tu me esqueças, tu falarás o que eu te mandar. Feliz aquele a quem o Senhor pega assim. Feliz aquele que não consegue esquecer a Deus. Feliz aquele que gostaria de calar, mas não pode calar a palavra de Deus. Feliz aquele que colocou sua vida nas mãos do Senhor. Mas lembre-se, Deus não é um Deus fácil. Deus não é um poodle, um cachorrinho bonitinho de madame que faz o que a gente quer. Deus é Deus. Eu sou o Senhor teu Deus, que não aceita suborno. Você quer caminhar com Deus, meu querido irmão, saia de você e caminhe com o Senhor sem medo. Venha o que vier, Ele é fiel. Ele nunca te deixará, Ele nunca te abandonará. Falamos no profeta Jeremias e vamos rezar o Salmo 62, que é o Salmo responsorial da missa deste domingo. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. É a cara do profeta Jeremias. Não queria ficar com o Senhor, mas a sede era muito maior. Para mim foste sempre um socorro. De vossas asas à sombra eu exulto. Minha alma se agarra em vós. Com poder, vossa mão me sustenta. Queira Deus que a gente reze esse salmo de todo o coração. Eis aqui, meus irmãos, um texto intenso, belíssimo, da palavra de Deus. Lembre, Romanos 12, 1 a 2. Dois versículos. Mas olhe, eu vos exorto, irmãos, pela misericórdia de Deus, por esse Deus que nos deu o seu Filho, por esse Deus que mostrou todo o seu amor entregando o Filho amado e nos comprando a preço de sangue. Eu vos exorto, irmãos, a oferecerdes vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Corpo aqui não é simplesmente o corpo de carne, o físico. Eu vos exorto a que ofereçais os vossos corpos. Corpo aqui é a minha vida toda. É a vida humana toda. Meu pensamento, meu sentimento, meus sonhos, minhas esperanças, meu físico, minha saúde, minha inteligência, meus projetos. Eu vos exorto, irmãos, pela misericórdia de Deus, a oferecerdes vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu vos exorto, irmãos, a serdes totalmente de Deus. Eu vos exorto, irmãos, a fazer da vossa vida uma oferta ao Pai, juntamente com Cristo e em Cristo. Eu vos exorto, irmãos, àquela Eucaristia que comungais, o sacrifício de Cristo no altar que a gente comunga. Eu vos exorto a vos unirdes ao Cristo no seu sacrifício e a que vos oferteis ao Pai, com Jesus e por Jesus. Este é o vosso verdadeiro culto. Está aqui na Sagrada Escritura. Este é o vosso culto espiritual. O que é o culto espiritual? Quer dizer, o culto no Espírito Santo. A missa da qual a gente participa, a oração que a gente faz, tudo isso deve transformar a nossa vida. Então, eu vos exorto, pela misericórdia de Deus, a que façais da vossa vida um culto a Deus. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, a saber, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Vamos entender. Não vos conformeis com este mundo. Conformar quer dizer tomar a forma, entrar na forma. A forma do cristão não pode ser o mundo. O modo de pensar do cristão, meu irmão, não pode ser o do mundo. Se o modo de pensar seu é igualzinho ao do mundo, você não é cristão. Se o modo de sentir, de falar, de agir seu for o do mundo, você não é cristão. Não vos conformeis, não tomeis a forma do mundo. Então eu vou tomar a forma de quem? De Cristo. Quem é a minha forma? É Cristo. Quem é o meu critério de verdade? É Cristo. Quem é a minha forma? Nosso Senhor Jesus Cristo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e julgar. Não pensar segundo o mundo, mas segundo Cristo. Não julgar segundo o mundo, mas segundo Cristo. Para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. O cristão não pode pensar como a novela pensa, como a televisão pensa, como a maioria pensa. O cristão deve pensar como Deus pensa, Deus que se revelou em Jesus Cristo. Aí eu vou saber o que é justo, o que é correto, o que é perfeito. Meus irmãos, como é o nome disso? Deixar de pensar como o mundo e pensar como Cristo. Sair de mim do meu jeito para ir para mim do jeito de Jesus. O nome disso é conversão. Conversão é uma coisa que nós temos que fazer a vida toda. Eu e vocês, convertermos-nos. Sairmos do nosso modozinho de pensar. Isso exige renúncia, isso exige que a gente reze, que a gente se una a Cristo na Eucaristia, que a gente confesse os nossos pecados, que a gente escute a palavra de Deus. Sair da gente do nosso jeito e ir para a gente do jeito de Cristo. É essa exortação que a palavra de Deus nos faz. Olha a sua vida. O que é na sua vida que não está conforme Cristo? O que é na sua vida que não está conforme o Evangelho? Então, eu vos exorto a que não vos conformeis com o mundo, mas vos conformeis a Cristo Senhor. Meus irmãos, que Evangelho impressionante esse de hoje, impressionante. Veja, nós estamos no capítulo 16 de São Mateus. Deixa eu explicar bem a você, porque é importantíssimo este Evangelho. Jesus estava na Cesareia de Filipe, fora da Terra Santa. Estava preparando os discípulos para a missão. É um momento aqui importantíssimo na vida de Jesus. Ele vai dizer pela primeira vez aos discípulos que vai morrer. Os discípulos não sabem ainda. Escute só. Antes de dizer, ele quer ver se os discípulos estão preparados. Aí pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Vocês não escutaram esse evangelho domingo passado? Porque foi festa da Assunção. Mas era para ser este evangelho, se não fosse a Assunção aqui no Brasil. Quem dizem os homens que eu sou? Aí os discípulos dão um monte de resposta daquilo que as pessoas falavam de Jesus. E todas as respostas, ou erradas ou incompletas. Uns dizem que tu és João Batista, ou Elias, ou o profeta, ou Jeremias. Muito bem. Essas respostas, nenhuma delas é a resposta correta. Isso significa que o homem sozinho com a sua força não pode saber quem é Jesus. Pode ver Jesus como um profeta, como alguém muito bom, como um reformador social, como um homem justo, um homem de doutrina bonita, mas Jesus não é só isso, nem é primeiramente isso. Jesus é Deus, Jesus é o Salvador, que nos salvou com o seu sangue e sua ressurreição. E isso a gente só vai descobrir, só vai experimentar, meus queridos irmãos, na fé, se Deus tocar o nosso coração. Então, Jesus perguntou aos 12: e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro, Simão, tomou a frente e, em nome da igreja toda, em nome dos 12, ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse: tu és bendito, Simão. Tu me disseste isto porque o Pai te revelou. E agora que o Pai te revelou quem eu sou, eu sei que tu foste escolhido. Eu te revelarei agora quem tu és. Tu és pedra. Tu és a pedra da igreja. Sobre esta pedra eu erguerei a minha igreja. Sobre esta pedra, tu, Pedro, darás testemunho de mim, juntamente com teus irmãos bispos, sucessores dos apóstolos, e em nome dos teus irmãos bispos, e em nome de toda a igreja. Tu és pedra da igreja. Tu és pedra. Por mim, tu és pedra. Por ti, tu és areia movediça. Mas por mim, tu és pedra. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E eu te darei as chaves do reino, Bento 16. E digo mais, Bento 16. O que tu ligares na terra, eu ligo no céu. E o que tu desligares na terra, eu desligo no céu. É danado. Está no evangelho. Tem gente que faz de conta que não está. Tem gente que gosta de pegar só umas passagens da Bíblia. Mas está lá. Tu és pedra. Tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Muito bem. Depois de dizer isso, aí vem o evangelho de hoje. Agora Jesus sabe que os discípulos sabem quem ele é. Pronto. Os discípulos sabem. Pedro disse em nome dos discípulos que Jesus é o Messias. Tu és o Cristo, quer dizer, tu és o Messias. Até que fim ficou claro quem é Jesus. Jesus nunca tinha dito a ninguém que era o Messias. Nunca disse ao povo que era o Messias. Jesus só falava dele próprio como filho do homem. Mas agora ficou oficial, entre os discípulos, só entre eles. Jesus não permite que os discípulos digam isso ao povo. O povo só pode saber claramente que Jesus é o Messias depois da cruz, para ver que tipo de Messias Jesus é. Não é o Messias poderoso, político, que vem para governar, que vem para instaurar um reino nesse mundo. É o Messias pobre, humilde, sofredor. Escute só. Muito bem. Agora que todo mundo já sabe que Jesus é o Messias, Jesus vai fazer uma revelação àqueles 12. É o evangelho de hoje. Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes, dos escribas, e que devia ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Ou seja, Jesus começa a dizer que tipo de Messias ele é. Não o Messias glorioso, não o Messias guerreiro, mas o Messias que vem salvar, morrendo na cruz. Os discípulos não sabiam disso. Esse é o primeiro anúncio da paixão. Neste instante, Pedro deu um passo para frente e disse: tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Deus inspirou Pedro. Aí Pedro agora vai falar novamente. E diz, olha, então Pedro tomou Jesus à parte. Está cheio de moral. Está com toda bola. Então chama Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Veja, a discordar dele. A dizer: Jesus, maneira e a barra. Jesus, vamos devagar. Jesus não precisa tanta radicalidade. Só, meus irmãos, que a igreja não é democracia. Na igreja só existe um mestre, um senhor, Jesus. A palavra dele não se discute. Jesus não diz: e aí, galera, vamos discutir. O que é que vocês acham do evangelho? Querem mudar alguma coisa? Não. A conversa de Jesus é outra. Querem também ir embora? Podem ir. Quem quiser ser meu discípulo, saiba que eu sou o Senhor. Saiba que só há um mestre, um Senhor, um Cristo, um guia. É ele, Jesus. Vejam, Pedro quer que Jesus seja o Messias light. Eu acho tão interessante quando alguns dizem, Dom Henrique é radical. Eu não quero ser nem radical, nem sem radicalidade. Eu quero ser somente instrumento de Jesus. Eu só quero mesmo dizer o que ele diz e falar o que ele fala. Não me interessa se acham que é radical ou não. Me interessa ser fiel a ele. Como deve interessar a você, pai de família, mãe de família, padre, religioso. Nós não fomos chamados para fazer sucesso. Nós somos chamados para ser fiéis. Somente. Agir como Jesus agiria. É isso que eu peço todo dia. Às vezes a gente não consegue. Não é verdade? Mas deve ser a meta nossa, sempre. Então veja, aí Pedro diz, Senhor, Deus não permita tal coisa, Senhor. Que isso nunca te aconteça, Jesus. E para a cruz, morrer em Jerusalém, não, Senhor. Rapaz, a resposta de Jesus é surpreendente. Jesus olha Pedro e diz, aqui na tradução não está boa não, viu? A tradução diz assim, vai para longe, Satanás. Não foi assim que Jesus disse. Jesus disse, vai para trás, Satanás. E não é a mesma coisa, não? É não. Jesus diz a Pedro, Pedro, o lugar do discípulo é atrás. Quem quiser ser meu discípulo, vai atrás de mim. Quem diz o caminho, sou eu. Quem diz a velocidade, sou eu. Quem traça o rumo, sou eu. Não aceito nenhum discípulo meu piruando aqui do meu lado, dizendo o que eu devo fazer, nem para onde eu devo ir. Quer ser meu discípulo, Pedro? Para trás. Tu és pedra, mas o dono da igreja sou eu. Tu és pedra, mas tu não és o dono da igreja. Tu não dizes o caminho. Eu já disse aqui uma vez, é por isso que o sapato do Papa é vermelho. De todo o Papa, não é só desse não. Para lembrar que ele tem que guiar os passos por onde Pedro guiou. Morrer com Cristo, derramar o sangue com Cristo. Para lembrar que o caminho dele é o caminho da cruz, como o caminho de Cristo. Ele não pode ir para onde quer. Eu acho tão interessante quando morre um Papa e vem outro, a imprensa diz, como vai ser esse Papa? Vai permitir que os homossexuais se casem, que os divorciados comunguem, que se casem novamente, quem é separado? O Papa não pode permitir nada disso, minha gente. Não é como o governo de eleição, não. Em eleição, cada presidente faz como quer, é o governo dele. Na igreja, Cristo é quem é a verdade. O que o Papa é o primeiro guardião da fé. É o primeiro a obedecer e ajudar os irmãos a obedecerem. O Papa não é dono da igreja, a igreja é de Cristo. Um Papa que fizesse algo contra o Evangelho seria herege. Seria herege. Não, de jeito nenhum. Para trás, Satanás, para trás, o teu lugar é atrás. Na igreja o mestre sou eu, diz Jesus a Pedro. E veja o que diz, tu me serves de pedra de tropeço. Nestante era a pedra da igreja. Toda vez que Pedro falar a vontade de Deus, é pedra da igreja. Mas se fala a sua própria vontade, se pensa como o mundo, o que foi que disse São Paulo na segunda leitura? Não vos conformeis com este mundo. Se tu pensas como o mundo, se tu pensas em sucesso, tu me serves de pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Está vendo? Está vendo, meu irmão? Está vendo, minha irmã? Lembre do profeta Jeremias. Seguir ao Senhor, passa pelo sofrimento. Bento XVI juntou em Madrid 2 milhões de jovens. Olha que loucura. Mais de 3 vezes a população de Aracaju todinha. Mais de 3 vezes. Juntos os aracajuanos todinhos. Veja, 3 vezes. E tinha mais jovem do que isso em Madrid. 2 milhões. Mas, se só houvesse ali 20 jovens, Cristo estaria presente do mesmo jeito. O critério não é o sucesso, é a fidelidade. Eu não me emociono. Eu olhei vários momentos da Jornada Mundial da Juventude em Madrid. Eu não me emocionei porque havia 2 milhões de jovens. Agora, eu vou confessar, eu sou meio frouxo para chorar. Eu enchi os olhos de lágrimas. quando eu vi 2 milhões de jovens ajoelhados em silêncio diante da hóstia consagrada. O centro é Cristo, não é o Papa. O lindo é isso. O Papa leva para Cristo. O Papa mostra Jesus. O centro é Jesus. Não foi Bento XVI que reuniu 2 milhões de jovens. Foi Cristo. Foi Cristo. Então, meus queridos irmãos, vejam. Toda vez que a gente pensa como Deus, a gente é discípulo. Toda vez que o nosso pensamento é o do mundo, a gente está se afastando do caminho de Cristo. Escute só como continua o Evangelho. Olha o versículo 24. Então Jesus disse aos discípulos. Pedro chamou Jesus para o cantinho, né? Para falar, mas Jesus não fala no cantinho. Chama todos. Veja e diz: se alguém quer me seguir, se alguém quer vir atrás de mim, e o lugar de Pedro é atrás de Jesus, renuncie a si mesmo. Veja, quer dizer, renuncie ao seu modo de pensar, ao seu modo de fazer, para fazer do meu jeito, para pensar do meu modo. Renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz na vida. Qual é a sua? Qual é a sua cruz, meu irmão? Eu tenho a minha. As minhas. Você tem as suas. Tome a sua cruz e siga-me. Pronto. Quem toma a sua cruz e faz como quer, não é cristão. Quem toma a sua cruz e vive a sua cruz do seu jeito, não é cristão. Ah, a minha cruz é o problema da minha família, mas eu vou resolver do meu jeito. Não é cristão. Tome a sua cruz e resolva do jeito de Cristo. Siga-o. Ah, eu sou homossexual, vou viver a vida como eu quero. Muito bem. Se homossexual é a sua cruz, você é cristão, viva a sua homossexualidade do jeito de Cristo. Na castidade, na retidão. Ah, eu estou em crise no meu casamento, esta é a minha cruz. Muito bem, é a sua cruz, tome a sua cruz e siga-me. Ah, eu estou doente, numa UTI, passando mal. É a sua cruz, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, tome a sua cruz como cristão. Tome a sua cruz como discípulo de Cristo. Não tome a sua cruz e saia por aí à toa, rodando, feito peru tonto, sem saber para onde vai. Ninguém pode fugir das cruzes da vida. O que a gente pode fazer é tomar a cruz com Cristo e transformar a cruz em ressurreição, ou fugir da cruz, praguejar e terminar frustrado, de coração vazia, numa vida sem sentido. Eu estou falando agora, viu? Para quem é cristão, para quem acredita de verdade que Jesus é Deus, Salvador, que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se alguém quer me seguir, se alguém quer ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E aí Jesus previne, e é tão verdadeira essa palavra, pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Quem quiser se dar bem, de qualquer jeito, vai perder a vida. Vai perder o sentido para a vida. Vai perder o rumo. Vai perder a vida eterna. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, quem tiver a coragem de tomar sua cruz e ir pelo meu caminho. Mas, Dom Henrique, ir pelo caminho de Jesus, eu não vou fazer o que eu quero. Eu não vou fazer o que todo mundo faz. Muito bem. Vai ganhar a vida verdadeira. Quem perder a vida para si, ganha a vida para Cristo. Quem disse isso foi Jesus, que perdeu a vida dele na cruz e ganhou a vida dele por toda a eternidade. Quem diz isso é Jesus, que fez Paulo apóstolo perder a vida todinha e ganhar a vida. Fez Pedro perder a vida na cruz de cabeça para baixo e ganhar a vida. Fez Lourenço ser queimado na grelha e ganhar a vida. Fez Inácio de Antioquia ser devorado pelas feras e ganhar a vida. Fez tantos deixar sua terra, pai, mãe, deixar tudo para segui-lo. Perderam-se para o mundo e ganharam a vida. E agora é a minha vez. Agora é a sua vez. Quem quiser se dar bem, quem quiser salvar a pele, vai perder a vida. Quem perder a vida por Cristo, vai encontrar a vida. Agora a gente não consegue isso sem rezar. Sem amar Jesus apaixonadamente, sem se alimentar com a sua santa palavra, com a sua santa Eucaristia. E aí depois, Jesus faz duas perguntas, que para mim são as duas perguntas mais apaixonantes do Evangelho. São dois desafios. Jesus olha para você, viu? Olha para mim e diz: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? Ganhou a eleição, ganhou o sucesso, ganhou o dinheiro, ganhou o prestígio, ganhou os amigos, conquistou a pessoa amada, ganhou o mundo inteiro, mas o coração ficou oco, vazio, numa vida sem sentido. Do que adianta ganhar o mundo inteiro e viver 70, 80 anos uma ilusão, e depois, por toda a eternidade, viver vazio no inferno, como foi vazio de coração no mundo? Essa é a questão. Essa é a questão que eu digo a vocês, me atormenta todo dia. Na minha vida, eu estou falando agora de mim, Dom Henrique. Todo dia eu me pergunto isso. Do que adianta ganhar tudo e perder a vida? E Jesus então faz um desafio. O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Ou seja, até onde você está disposto a dar, Nosso Senhor, para ganhar a sua vida? Até onde você está disposto a ir para viver de verdade? Dê. Quem tudo dá a Jesus não perde nada e ganha tudo. Que eu, hoje, ouvindo esse evangelho, que você, hoje, nós possamos dizer: Senhor, eu te dou tudo, mas ajuda-me, Senhor, porque minha fé é pequena, meu amor é frágil. Ajuda-me, Senhor, a cada dia, dar-te tudo de verdade. Eu queria terminar essa meditação do Evangelho lendo um trechinho de um monge escritor, Anselm Green, um monge beneditino. Ele diz assim: podemos tornar Deus inofensivo, usá-lo para nós mesmos, para que as coisas nos corram bem. E assim Jesus enfrenta este perigo, o perigo de querermos apossar-nos de Deus, lembrando o sofrimento que ele terá que suportar. Então, cuidado com essas religiões pegue e pague, que prometem tudo resolvidozinho, como se Deus fosse um pronto-socorro, como se Deus fosse um self-service. É um Deus falso, não existe. A religião não é para a gente se servir de Deus, é para servir a Deus. Escute ainda o que o monge lá diz. Escutem, Pedro havia excluído o sofrimento de sua imagem de Deus. Nossa atual imagem de Deus também é assim, sem lugar para o sofrimento. Nós construímos uma imagem de Deus que corresponde aos nossos gostos. Quando então o sofrimento nos atinge, um casal que não pode ter filho e não deveria fazer inseminação artificial, deveria pedir a Deus, e se o filho não vem, deveria adotar um. Aquele que ama uma mulher casada, mas ela é casada, não pode alimentar esse amor. Aquele que gostaria de ganhar aquele dinheiro, mas aquele dinheiro é desonesto. Aquele que gostaria de já ter relações sexuais com sua noiva, com sua namorada, mas sabe que não deve ter. Aquele que está sofrendo uma doença e poderia até alcançar a cura de um modo ilícito. Então, o que fazer com o sofrimento? O que fazer com a pessoa idosa em casa? Matá-la pela eutanásia? O que fazer com a gravidez indesejada? Abortar? O que fazer quando se descobriu que o filhinho que está esperando tem alguma deficiência grave? Abortar? Veja, a tentação do mundo é excluir o sofrimento. Não sabe o que fazer com o sofrimento. Mas um mundo assim é perverso, é imaturo, é desumano. Porque exclui, maquia, faz de conta que não existe o sofrimento na vida. Uma sociedade assim é imatura. É o que o monge diz aqui, muito interessante. Veja, nossa atual imagem de Deus também é assim. Sem lugar para o sofrimento. Nós construímos uma imagem de Deus que corresponde aos nossos gostos. Quando então o sofrimento nos atinge, não sabemos mais o que fazer e nossa imagem de Deus desmorona. Aí digo, não creio mais em Deus. Vou para outra religião. Não quer entender a linguagem da cruz, como Pedro. Como Pedro, nós nos revoltamos veementemente. Nestes momentos, torna-se claro que estamos usando Deus em nosso próprio proveito. Criamos uma imagem de Deus que corresponda aos nossos desejos. E quando Deus não corresponde a esta imagem, nós nos distanciamos dele. É interessante. A gente prefere o nosso ídolozinho à nossa imagem falsa de Deus. Existem momentos em que de repente nós entendemos quem é Deus. Tocamos o mistério de Deus e sentimos uma profunda paz interior. Mas já no momento seguinte, falsificamos nossa visão de Deus. Com nossa imagem de Deus, misturam-se nossos próprios pensamentos e desejos. Um Deusinho do meu tamanho, um Deusinho que diz amém para tudo. Não, eu estou vivendo amigado, mas não tem problema, Deus é um só, Deus é amor. Pois é, exatamente porque Deus é um só, a verdade é uma só. Exatamente porque Deus é amor, eu devo procurar viver na vontade de Deus. Não devo viver no pecado. E se vi que não posso superar o pecado, pelo menos que eu tenha jeito, juízo e humildade, e diga, Senhor, eu não estou fazendo como Tu queres. Tem misericórdia de mim. Agora, querer encobrir e dizer, não, Deus é só, Deus é amor, compreende. Não é assim, não. Eu não posso manipular Deus. Não posso. Não posso. Eu só toco o Deus verdadeiro quando eu toco a verdade de Deus. Não pensamos como Deus pensa, mas como agrada aos homens. Que coisa triste. Nossos pensamentos não procedem de Deus, mas das expectativas e projeções humanas. Enquanto Deus se comporta de acordo com os nossos desejos, nós conseguimos professar nossa fé no Deus que liberta, ama e cura. Mas logo que o sofrimento nos atinge, esta bela imagem de Deus desmorona. Que fé imatura, que fé pequena. Deus, meus irmãos, não é o encarregado de cumprir nossos desejos. Deus não é a droga que possamos consumir para escapar à nossa realidade e seus problemas. Deus também pode vir ao nosso encontro como aquele que é inteiramente incompreensível numa doença, num fracasso, numa dor, numa crise. Então ele questiona não apenas a nossa imagem de Deus, mas também nossa própria autoimagem. Só quem se aceita incondicionalmente é capaz também de aceitar Deus em todos os seus aspectos, também naqueles que não consegue compreender. Só aquele que com Jesus se desapega da vida, só esse, pode viver de verdade, pode experimentar a vida em plenitude. Pense nessas coisas, meus irmãos, pense. E agora de todo o coração, eu dou a você e a sua família a bênção. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.